Primeiro semestre está chegando ao fim. Eu sou Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade Sales Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade de ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Neste mês de junho, trago uma convidada especial. Com uma experiência na Clip Escola e atualmente na Cortex, a Lauren Piana é CS Enablement. Primeiramente, bem-vinda, Lauren. E conta um pouquinho para nós como é que é a sua história, como chegou em CS Enablement.
Legal, boa noite a todo mundo. Obrigada, Matheus, pelo convite. É uma história longa, né? Como a história de muita gente que chega em Enablement, justamente porque é uma área nova, então todo mundo tem background extenso em alguma coisa e backgrounds diferentes, né? O meu é da área de comunicação, eu sou formada em publicidade, trabalhei muito tempo com a área de marketing digital. Estou em Florianópolis, sou da terra da RD, né? Então, temos uma escola forte e grande aqui nesse quesito na cidade. Então, eu me desenvolvi e cresci nesse cenário. Trabalhei muito tempo com marketing, instituições públicas e empresas privadas, mas o meu forte sempre foi empresa de tecnologia. Assim, sempre gostei muito de atuar em empresas que tentam reinventar alguma coisa, quebrar monopólio, desenvolver novas frentes tecnológicas para facilitar aí a vida de pessoas e de empresas. Me apaixonei pela área de desenvolvimento humano há algum tempo, depois que eu tive uma transição de carreira da área de marketing para a área de pessoas, de desenvolvimento, de gestão. E como essa área de enablement tem se desenvolvido muito, foi natural que as coisas caminhassem por esse sentido, né? Então, eu fiz um mestrado que me ajudou bastante nessa parte mais acadêmica, né, de desenvolvimento de conteúdos e pesquisas, e também fui professora. Sou professora, né? Hoje pontualmente, mas sou professora de graduação e pós-graduação por 3 anos e meio, mais ou menos. Então, me deu uma cancha bacana aí para lidar com pessoas com perfis diversos, necessidades diversas e principalmente com perfis diferentes de aprendizado.
Ah, que legal, muito bacana ver toda essa sua trajetória e também na parte acadêmica também. Já também tentei a parte acadêmica, acabei passando no mestrado na PUC, mas acabou, tô com uma filha pequena, daí precisa de um tempo, então acabei deixando esse sonho para um pouquinho mais adiante, mas vai acontecer,
Vai
acho legal
sim.
demais. Mas indo, né, pelo começo, o que que faz um profissional de CS Enablement?
Olha, essa é a pergunta de milhões, porque a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, quais são a nossa principal missão, só que varia-se muito no como, porque ao contrário do time de sales, enablement, a parte de sales está algumas páginas atrás. Digamos assim, é um pouco mais recente a atuação desse profissional, que atua mais no pós-venda. Mas, em linhas gerais, eu gosto muito da tradução literal da palavra enablement ou do enabler, que é capacitar, habilitar, tornar alguém apto a fazer alguma coisa. Então, a nossa missão hoje como CS Enablement é trabalhar nessa frente, pegar uma pessoa que está desnivelada em relação aos colegas, né? Ou então é nova na empresa e fazer com que ela performe bem e rápido para conseguir atender as necessidades da empresa, atender bem os clientes, trabalhar de forma satisfatória na jornada de sucesso desse cliente. Então, nós temos um papel muito de back-office, né? A gente não atende cliente, a gente não trabalha na linha de frente, a gente não entra em reunião, não faz implantação, mas a gente apoia, dá um suporte forte para quem faz isso. Então, agora com a pandemia, esse papel do enablement dentro das áreas de customer tem se perpetuado, porque a gente perdeu a espontaneidade do aprendizado, né? Aquele aprendizado por imitação, por reflexo, por espelho das pessoas que são referências para nós. A gente trabalha muito mais sozinho. E eu digo hoje que nós temos que, basicamente, marcar a hora para ter reunião informal, né? Antes era uma coisa muito mais orgânica, então era uma necessidade um pouco diferente. Quem tinha essa parte de enablement, de gestão de educação corporativa, eram empresas com plantas mais separadas geograficamente. E agora uma equipe de 15 pessoas já está geograficamente separada, né? Então já justifica ter uma pessoa para fazer essa gestão do conhecimento, esse repasse de informações. Então, em linhas gerais, essa é mais ou menos a atuação do CS Enablement.
Isso, esse ponto também é importante que você falou. Antigamente vinha muito essa parte da educação corporativa, vinha muito do time de pessoas, do time de RH, e isso agora começou a ficar dentro dos times mesmo. Isso eu vejo muito em Sales Enablement também. Isso até acontece hoje mesmo. Estava conversando com o pessoal da OMI. A OMI ela veio da parte de pessoas, né? A parte de Enablement, para agora já ir para a parte do comercial mesmo, então pessoas, o comercial já atuando. Então, para ser esse elo mesmo, eu vejo muito profissional de Enablement, tanto CS, tanto Sales, um elo com as demais áreas, né? Então, ele vai trazendo e vai falando sobre esses processos. E você falou algumas questões bem interessantes, e daí eu queria chegar no ponto da rotina, né? Então, como é que é a rotina hoje? Tem momentos de monitoria, tem momentos de treinamento, como é feito isso?
Legal. É, essa parte que tu comentou anteriormente sobre o enablement estar atrelado a alguma área, eu já passei pelas duas experiências, tá? Eu já fui enablement atrelado à área de people, porque a empresa acreditava que estava completamente atrelada a desenvolvimento humano, mesmo sendo hard skill. É, vinha de uma questão de perfil comportamental, de desempenho da pessoa. E daí sim, fazer um treinamento específico para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Então, tinha essa linha mais matricial com pessoas. E hoje eu atuo mais também cross, mas atrelado ao time de Growth Ops, que é o time de crescimento da operação. Então, tem enablement dentro desse time lá em vendas e outros dentro do pós-venda. Então, não estamos direto. Mas, assim, depende muito da realidade de cada empresa, né? E as rotinas também vão nesse sentido, né? Eu gosto sempre de separar, para ficar mais prático, né? A parte de enablement mesmo, assim, nua e crua, em três grandes pilares, que são o onboarding e rampeamento. E eu gosto sempre de falar em onboarding e rampeamento junto, porque onboardar uma pessoa é colocar ela dentro do barco. E rampear é fazer com que ela saiba para que direção o barco está indo e fazer com que ela reme na velocidade, qualidade e ritmo igual aos demais. Então, você tem que garantir que aquele aprendizado não só foi absorvido, como está sendo colocado em prática. Então, o rampeamento é tão importante quanto o onboarding ou até mais. O segundo é o ongoing, que são os treinamentos de nivelamento técnico e que colocam todo mundo no patamar do top performer, ou seja, tu tem uma pessoa que é considerada o teu top e tu precisa que o máximo possível, respeitando as individualidades das pessoas, performem tão bem quanto aquela pessoa. Então, tem essa transferência de conhecimento, né? Daí vai treinamento, mentoria, oficinas de prática, estudo de caso, aí os formatos são diversos. E o terceiro pilar é o coaching técnico, né? Que é as monitorias, as escutas de reuniões, essa parte mais individualizada, onde a gente cria ali os nossos brilliant basics, as nossas listas de critério, e vamos dando check ali para ver se o pessoal está fazendo pelo menos o um feijão com arroz bem bonitinho, bem direitinho, né? E aí, somando esses três pilares, a gente consegue ter uma estrutura de enablement bem completa e bem atrelada àquilo que a empresa acredita ser o melhor, né?
Ah, que legal. Até falando um pouquinho, fugindo até um pouquinho do script que eu mandei previamente, mas hoje, como é dividido essa estrutura na Cortex dentro do CS Enablement? Você está sozinha? Tem outras pessoas? Como é?
A área de CS Enablement mesmo, eu sou a primeira da área, então estou com a responsabilidade de criar alguns processos também. Mas eu acredito que tanto a Cortex como outras empresas já vem a necessidade de crescer essa estrutura, né? E aí tem diversos cortes que podem ser feitos, né? Tu pode ter dois enablements iguais, atuando em áreas correlatas e só se revezando. Ou você pode, então, ter uma pessoa só cuidando do rampeamento e outra só do ongoing, ou então uma pessoa cuidando só da parte de treinamento e outra cuidando da qualidade, né, dessa parte de monitoria. Por enquanto, a gente está em dois, um na parte de CS e outro na parte de vendas, né? Mas essa questão de a gente ter menos, ser uma pessoa única dentro de cada área não impede a atuação, mas muda um pouco a profundidade com a qual a gente atua. Então, para a gente conseguir dar conta de tudo, nós temos que ter muito os líderes e os times como braço. Então, muitos treinamentos não são oferecidos por nós e a gente tem que parar de se culpar por isso, assim. Eu acho que o nosso papel é bastante de ser um facilitador do aprendizado, de ser um intermediador do conhecimento e ser um incentivador. A gente tem que fazer acontecer. Então, alguns treinamentos são dados por mim, dependendo do contexto. Então, novos processos, novas ferramentas, alguma coisa que com a qual eu já tenha domínio, já tenha conhecimento. E algumas outras experiências são feitas com os profissionais da própria time de CS. Então, um estudo de caso, um caso de uso. Não tem por que a pessoa repassar para mim e eu repassar para os demais, entendeu? Então, é só questão de a gente fazer um ajuste na agenda, escolher qual é o melhor design para aquele encontro e fazer com que as pessoas mesmo conversem entre si, né? Que é uma coisa que a gente tem que estimular muito, assim, o diálogo. É uma dor muito forte das empresas hoje, assim, a gente tem que estar sempre atento, porque senão ele meio que morre.
Não, bom, já respondeu, né, questões das responsabilidades hoje, quais são as responsabilidades dentro da tua rotina, mas é bom de complementar, sempre utiliza essa frase que a Bárbara Tepfer, que é uma das parceiras aí da Escola Exchange, ela sempre me falou desde a primeira vez que eu comecei a atuar como enabler, mas ela já me deixou, cara, o enablement que faz tudo não faz nada, então tenta o máximo possível tu ver pessoas que podem te ajudar, né, nessas questões de treinamento, no desenvolvimento do processo, alguma coisa. A parte é entender que enablement é uma ação estratégica, não somente operacional, né? Então, isso que às vezes as empresas confundem muito, né? Então, fica muito essa questão de, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, e tu fica com vários pratos na mão e às vezes tu não consegue entregar, né? Então, isso é bem importante. E na questão, né, de operação também, do dia a dia, hoje vocês utilizam alguma ferramenta, para fazer a monitoria ou para fazer algum outro processo?
A gente tem o pacote do Google, né, que é fundamental hoje em dia para a gestão do conhecimento, fazer com que os documentos fiquem centralizados e possíveis de edição por muitas pessoas. E a área de vendas, não a nossa ainda, mas a parte de sales, está fazendo a implementação da CalRocks, que é uma ferramenta que faz a gestão do conhecimento, né, ali tem a biblioteca de dados e de processos, e também permite fazer os feedbacks do coaching técnico. Então, facilita bastante, principalmente a visualização de uma maneira estruturada, né? A arquitetura dos books de onboarding, dos treinamentos, a separação em categorias, o que é importante de ficar disponível para cada um, cada profissional em cada momento, né? As trilhas. Então, isso é muito bom, porque a atualização continua sendo pelo Drive, mas a centralização de uma maneira visualmente interessante e lógica, a CalRocks tem ajudado bastante ali, né? Eu ainda não tive acesso à plataforma, mas ainda não implantei.
Eu sempre falo da CalRocks, que eu falo que é o publi, não publi, porque eu já experimentei a ferramenta, o meu sonho é utilizar na remessa, é excelente mesmo, então fica a dica aí para o pessoal que está escutando, falar um pouquinho, o Cris, gente finíssima, também procura ali o Cris no LinkedIn, ali para falar com ele está dentro da comunidade também, 6NM Brasil, então no WhatsApp, é uma ferramenta super boa e facilita muito pro dia a dia, né? E hoje, qual é o principal desafio de CS Enablement?
Cara, eu acho que é não perder a visão de longo prazo, sabe? Porque é muito fácil a gente transformar tudo em necessidade de treinamento, entendeu? Em algumas empresas eu percebo que isso não é que se confunde, né? Como existe a demanda, as empresas acabam adaptando o papel do profissional em frentes diferentes. Então, muitas empresas percebem o enabler como uma pessoa que estrutura os processos também. Em outros casos, eles percebem o enabler como uma pessoa que entende os processos e replica, né? E quando a gente cai numa startup, como é o caso de muitos enablers que estão por aí, empresas de crescimento acelerado, é muito natural a gente confundir as coisas, né? Achar que para construir tem uma demanda de construir um treinamento, aí quando tu vai lá olhar o processo ou a ferramenta que vai ser O coração do teu treinamento está tudo desestruturado. Ele fala, cara, o que eu faço? Eu dou o treinamento, arrumo o processo, chamo alguém para fazer, né? E isso faz a gente perder um pouco a visão estratégica, que eu acho que é dar um crescimento estruturado para essas empresas. Essa que é a nossa maior missão, assim. É, claro, é por intermédio de treinamento, de nivelamento técnico, de transferência de conhecimento, mas no final do dia, o que a gente tem que fazer é, putz, preciso contratar 50 pessoas. Entendeu? Eu tenho que
Entendi.
estar com uma estrutura relativamente estruturada para fazer com que isso aconteça com o menor choque e atrito possível.
Que
Então,
fique
no final do
escalável, né? Que deixe um
que
pouco
fica
mais escalável.
escalável, exatamente assim. Então, no final do dia, o que a gente tem que pensar é no longo prazo. Cara, essa empresa vai crescer. Qual que é o horizonte que eu tenho aqui para trabalhar? Qual que são as áreas que mais vão pegar fogo no segundo semestre? É venda, é suporte? Em que momento que essa empresa está? Que daí isso te ajuda também a trazer um foco, né? Porque às vezes tu tá lá treinando um time, fazendo todo um processo, e quando tu vê a área que tá se afogando é outra. Então, a gente tem que tomar cuidado para não perder esse horizonte, assim, acho que é o maior desafio e a coisa mais difícil de fazer, porque é natural a gente acordar de manhã e falar, meu, vamos salvar a lavoura, né?
Muito cool.
Exatamente.
Não, e falando de processos, hoje vocês fazem alguma documentação de processo? É playbook? Como é feito isso na parte de CS?
Olha, eu acho que não foge muito dos caminhos tradicionais que outras empresas de tecnologia fazem, assim. Muita documentação, muito playbook. A gente não chega a fazer mapeamento de processos, assim, com umas caixinhas e tal, ali, um Assure da vida, mas o mínimo de documentação de quem faz o que a gente tem que ter. Então, a gente trabalha bastante com matriz RACE de responsabilidades, playbooks. E a gente está tentando, eu estou tentando, né? Estou ali há pouco tempo, mas uma das minhas missões é reduzir esse número de documentações, porque hoje em dia as pessoas tendem a achar que qualquer coisa é playbook. Então, qualquer checklist de qualquer coisa é um playbook. Não, calma aí, peraí. Sobre qual grande tema esse material fala? Já não tem um outro material que a gente possa englobar esse teu checklist? Vamos centralizar, vamos fazer um bom sumário. Né? Eu acho que a gente tende a querer complicar coisas que não são complicadas. Né? Então, mantém simples, mantém inteligível e principalmente mantém atualizado. Porque senão fica lá 500 milhões de apresentações lindas e maravilhosas, e quando tu vê uma fatia de um bolo que tu não consegue entender qual é o sabor. Entendeu? Então, acho que essa é a missão. Assim, cara, meu, vamos centralizar tudo aqui. O que for relativo a esse assunto, fica aqui. E vamos manter atualizado, acho que essa aqui é a principal missão, porque muda tudo muito rápido, né? Então.
Isso eu vejo muito também aqui, é mesmo, tudo vira playbook, tudo vira treinamento, quando às vezes pode ser uma comunicação por e-mail, ou também um alinhamento por e-mail, ou também até a gente usa muito aqui na remessa a questão da guia de processo, né? Então, deixar uma guia, daí ali depois anexa no playbook, só para deixar documentado, mas isso é importante também para não ficar uma quantidade enorme aí de playbook, e às vezes até na hora do dia a dia a pessoa não vai parar para olhar, então é deixar cada vez mais acessível ali para o time. Pode falar.
Não, só ia complementar que às vezes é uma documentação tão complexa ou sem começo, meio e fim, que a pessoa vai acabar perguntando para alguém.
Exato.
Não vai servir para tanta coisa, vai acabar aprendendo na prática, assim. Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado.
Não, muito bom. E hoje na Cortex, como é que é o modelo de trabalho? Ele é remoto, híbrido, presencial?
Ele é remoto. Né? Então, eu trabalho 100% home office, mas nós temos alguns QGs, assim, a gente tem alguns pontos, alguns places, assim, pelo Brasil, para times que queiram trabalhar presencial, né, que acontece bastante, alguma integração, mas eles estão disponíveis em algumas capitais, assim, então eu sei que em Curitiba tem, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, e Florianópolis talvez no curto prazo, médio prazo, também tenha um espaço. E é um espaço de coworking, né? Uma sala, uma mesa compartilhada de coworking. A empresa não tem mais sede, né? Mas a gente tem essa possibilidade de trabalhar presencial quando sentir necessidade.
E a sua preferência?
Trabalho remoto.
Remoto. Também gosto
Remoto.
bastante do remoto. Remoto, minha produtividade aumentou de uma maneira que Eu não tinha visto, assim, porque eu gostava muito de conversar no escritório, caminhar, e em casa tu consegue focar um pouquinho mais, apesar de ter algumas distrações aí, como TV, às vezes daí com o filho, daí o filho vem e chama, mas eu também gosto mais do remoto. E como é que tu vê? Eu vejo um desafio enorme aqui, principalmente na minha parte, de estar remoto por as pessoas estarem distantes, né? Então, tentar trazer esse engajamento, acho que é o grande desafio, assim. Não sei como é que você vê, se você tem mais desafios, né, da gestão remota.
Cara, eu acho que não é um desafio meu, assim. Eu percebo que as empresas ainda estão tentando se encontrar, principalmente as que estão crescendo muito rápido, assim. É difícil você priorizar o relacionamento, a troca, a convivência, né? Essa coisa que constrói os times e constrói uma cultura quando você está a mil, precisando fechar contrato, precisando vender. Então, quando tu tá com metas muito apertadas, a primeira coisa que fica em segundo plano é o relacionamento. E se você tá no remoto, fica mais, assim, visível essa questão, né? Mas é um desafio de todas as empresas. A gente vai ter que dar um jeito de vencer com criatividade, com dedicando tempo, horas de projeto para essas coisas, questões internas. Eu acho que tem que alocar horas. Não dá simplesmente, assim, até treinar o pessoal e a galera tá com a agenda estrangulada. Tu não consegue 15 minutos e treinamento vira um peso, né? Ah, fazer um all hands, fazer uma reunião de team building vira um fardo, né? Tem que ser algo que realmente traga valor, né? E para trazer valor tem que ter uma sensibilização, conscientização. Então, acho que é um desafio para todas as empresas, não só na área de educação, mas muito na área de cultura. A cultura das empresas se degrada. Né? Se degrada com a questão do trabalho remoto, e se você não tiver um olhar cuidadoso e um investimento, e eu falo de tempo e de dinheiro, é muito difícil reconstruir essa cultura de uma forma que ela vá para a superfície de uma maneira saudável, assim.
Não.
Então, acho que esse é um desafio, assim, as empresas que eram muito relacionais, que tinham a questão assim de manter os profissionais por causa deles gostarem de trabalhar junto. Acontecia muito assim, né? Putz, assim, ah, eu tô ganhando, vou ganhar melhor em outra empresa, mas tão ruim deixar esse time, tão
Time,
ruim
né?
deixar essa galera, a gente é tão legal junto, né? A gente se dá tão bem. E isso não tem mais tanto, né? Então, às vezes, tu vai profissional por R$ 500,
Não.
R$ 1.000,
Já vai
trocando uma
trocando,
carreira
né?
por outra, porque não tem mais esse vínculo afetivo, né? Por outro lado, empresas que são muito performáticas, né? Meta, prazo, qualidade, né? Aquele negócio tudo muito padrãozinho, assim. No remoto, até sente que é questão de, graças a Deus, não preciso mais ir no bolinho de aniversário da sexta-feira, né? Então, tem gente que não gosta, tem de tudo, né?
Não, tá, tem bem esses pontos muito relevantes mesmo. Mas não, muito bom. E como você vê a tendência agora para Enable, mandei no mercado geral mesmo, vendo o avanço do CS, o avanço em Sales, outras áreas olhando para a parte da capacitação, né, do funcionário.
Tem muito espaço para crescer, porque você vê assim, tipo, tu que tá sempre ali no LinkedIn e conversando com as pessoas, a escassez que a gente tem de pessoas com experiência nessa área. Eu falo isso principalmente para CS, Enabler, né? Acho que o mercado tem muita oportunidade. Então, quem quiser se especializar, se capacitar, dar uma mesclada um pouco mais nas habilidades de vendas com as habilidades de repasse de conhecimento, quiser dar uma folga ali no, na, nesse trabalho por metas e tal, é um trabalho muito gratificante, assim, muito legal. Tem que gostar de desenvolvimento de pessoas e humanas, assim, porque tem que bater tambor nisso. Eu não sei para onde está indo esse mercado, mas é um mercado que horizontalmente está crescendo muito. Então ainda vai se espalhar mais por mais empresas, por mais mercados, não só tecnologia, vai ser uma palavra, uma atividade que vai ser cada vez mais comum, né? Você perguntar para alguém numa empresa, vocês têm enabler de CS ou de Sales? Ah, temos. Cada vez mais nós vamos escutar, temos. Né? Mas. Então, acho que esse é o primeiro momento, assim, expandir, e abrir essas vagas, que já estão mais abertas, né? Depois que esse mercado, essa é uma visão minha, né? Depois que esse mercado tiver com um pouco mais de um pouco mais assentado, aí vai vir a necessidade de especializar o enablement, né? Essa galera mais bem treinada, mais experiente, com técnicas mais aprofundadas, para daí sim realmente conseguir expandir, para conseguir ter equipes de enablements mais segmentadas, né? Segmentadas em recortes de onboarding, recortes de hard skill ou soft skill, recortes de não só de vendas e CS, mas produto, quem sabe, tá?
Não,
Então,
tem bastante espaço mesmo para crescer. Eu acho que é muito bem elaborado assim esse caminho mesmo. Acho que está bem horizontal hoje, mas em breve ele já vai começar a abrir, né, para todos os lados, né? Eu vejo isso, a possibilidade de crescimento de enablement, né, é bem forte assim. Então, apesar de em sales ali a RD é uma baita referência, né? Então já tá há anos aí trabalhando com sales enablement, mas eu vejo esse ano de 2022 o ano que deu o boom de sales enablement. Então hoje a gente vai no LinkedIn, tem vaga de sales enablement a todo momento. Então o grande segredo é também trabalhar agora essa capacitação, né, desses profissionais, né? Então é importante para também não ficar somente vai ter vaga, mas só por ter vaga porque tá na moda, porque tá todo mundo falando em capacitação e não conseguir trabalhar a capacitação do profissional de enablement mesmo, que está, né, na operação. Então, esse é um
exato.
fato fundamental. E você falou um pouquinho até algumas dicas, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Que dica você dá para quem está começando e ou já está em vendas há algum tempo e está querendo migrar, ou está em CS, está querendo migrar para enablement? Como é que faz? Quais as dicas que você tem?
Cara, eu vou falar vou falar em um termo cansado, mas vou falar porque não tem outro para substituir. Mas a primeira coisa é mudar o mindset. Tem que ter uma mudança forte de mentalidade, porque tu vai se questionar, tu falou bastante tu, né? Mas assim,
Não, mas
as pessoas vão se questionar muito algumas coisas que já estão meio vencidas, assim, sabe? Por exemplo, a diferença e o overlap entre líder e enablement, isso rola muito, assim, até onde vai meu papel? Ah, o líder está vindo querendo treinar, o enablement está querendo ser líder. Então, acho que tem que vencer essa barreira, a gente trabalha em conjunto, temos missões diferentes e complementares. E tentar não se afogar numa sopeira, assim, sabe? Não cair tanto na operação, porque vai ser muito tentador. Você vê um time lá precisando de uma coisa que você sabe fazer, né? Muitas vezes um enablement vem da área de CS, um enablement de vendas vem da área de vendas, então vai ser normal, assim, tu perceber, putz, o pessoal tá ali, tá precisando de uma ajuda em contratos, vou lá e depois eu saio. E nesse vou lá, tu não sai nunca mais. Então, às vezes, tem que deixar ali o time amadurecer por conta própria, né? Bater a própria cabeça, aprender suas próprias lições e ver como que você, como um partner, né? Um aconselhador, um corresponsável pela maturidade daquelas pessoas pode ajudar, né? Sem assumir essas responsabilidades. Então, esse é um papel que confunde muito, né? Líder e enablement confunde muito. Papel de head também confunde, né? Tipo, se o enablement é um especialista daquela área, a gente tem um head que também serve como referência, quem faz o quê? Meu, calma, né? O enablement ele é um facilitador, ele vai servir para estruturar. Então, se o enablement precisar cair com um treinamento em algum momento, ele pode ir, se ele precisar acionar o head também, ou ele pode fazer uma dobradinha, dependendo da complexidade. É. O que vale a pena pensar e ter também como um terceiro ponto para encerrar até me fugiu agora, mas é a questão que o Enem, ele pensa na estrutura de treinamento e desenvolvimento das pessoas de uma maneira extremamente customizada. Porque assim, treinamento de vendas, treinamento de CS, meu, pega um curso de prateleira ali, às vezes tem especialistas muito melhor do que eu para dar um curso de account management, de key account. Vamos comprar um cursinho, vamos botar a galera ali para assistir videoaula, entendeu? Por que enablement, né? É isso que a gente tem que levar em consideração, porque as coisas mudam muito rápido e ter alguém pronto e disposto para ajudar nesse momento é fundamental. Então, sempre tem que ter essas três coisas em mente, né?
Muito bom, muito bom. E chegando, a gente está chegando quase no fim, né? A gente começou com as dicas, então uma dica de um filme, um livro e uma série.
Cara, se eu te disser que eu esqueci de dar uma pesquisada nisso para te falar, é tanta coisa que a gente vê, né?
Né?
É, um livro, deixa eu até dar uma olhada aqui, é um que eu não terminei de ler ainda, mas para quem tá trabalhando em empresa de crescimento acelerado, eu tenho até ele físico aqui, é o Blitzscaling. Não sei se
Já
dá
ouvi
para
falar
ver
muito
aqui.
bem.
É, ele é pesadinho, tá? Ele não é facinho de ler, não, mas ele tem muito case. Então, ele fala sobre os cinco estágios de crescimento das empresas, que é o estágio família, que é de 1 a 9 funcionários, o estágio de tribo, que é mais de 10 a mais, o estágio de aldeia, de 100 a mais funcionários, o estágio 4, que é cidade, mais de 1.000 funcionários, e o estágio 5, que é uma nação, que é mais de 10.000 funcionários. E aí ele fala que muitas vezes você passa de um estágio para o outro, esquecendo que você não é mais uma família, ou esquecendo que você não é mais uma tribo. Então, os ritos, os desafios, tudo muda de acordo com o número de pessoas. Não dá para você querer continuar sendo uma família com mais de 1.000 pessoas, né? Você
Não.
vai ter alguns silos. Então, esse livro acho que fala bastante sobre isso, para a gente não se perder nessas trocas de bastão, assim.
Ah, boa dica. E livro, filme, série, tem alguma ou...
Cara, série, eu gosto bastante de ficção científica, não tem tanto a ver com a área,
É, não, é
mas.
bem geral mesmo para dar dica para o pessoal.
Tá, então é uma que não é tão nova, que não é muito longa, mas eu acho ela sensacional. É a Altered Carbon.
Da Netflix, né? Acho que é Netflix.
Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. É sensacional, que fala assim como se a gente tivesse só um, fosse um chip e o nosso corpo fosse uma capa. Então você, tipo, é o mesmo personagem, só que ele vai mudando
De chip.
de não, ele mantém o chip e
Ah,
tem
não, de
muitas feições assim.
expressões.
É, Netflix, é Netflix. E filme, tenho assistido pouco filme, para ser sincera.
Eu tô na mesa também dos filmes.
Vou ficar te devendo. Vou lá na comunidade
Não.
do Sales Enablement para postar depois que eu lembrar.
Não, tranquilo. Eu tenho a dica de série. Eu terminei de ver Ruptura da Apple TV. É excelente. Vai muito nesse sentido ali que você falou de chip. Mas é. O mote da série é que você. Ele. Recebe uma injeção no cérebro, onde quando ele entra na empresa, ele só vai falar sobre a empresa, ele não vai lembrar o que ele tem fora. E quando ele sai da empresa, ele esquece tudo da empresa e segue a vida normal e não pensa do trabalho fora do trabalho. Então ele não, os colegas de trabalho, ele só conhece no trabalho e fora do trabalho eles têm a vida normal, eles se fecham na rua, mas eles não se cumprimentam porque eles não se conhecem. E daí depois dentro do trabalho. É muito boa. Ela é uma pegada um pouco Black Mirror, assim, mas é uma dica boa aí de série. Mas é, série, daí eu vou trocar um filme por uma série, daí Ozark. Daí eu finalizei a Ozark, muito boa também. E de livro, eu tô remando também, falando em livro pesado, que é o 6D, né? Então, das 6 disciplinas, né, que formam a educação corporativa. E eu tô ainda, desde o podcast passado, eu tô ainda no D1, né? Na verdade, que é a parte 1 ainda, porque é denso, então eu tô pegando conteúdo, tô gerando conteúdo também ali na 6NM Brasil, que fala muito no D1. A primeira parte é comece com um fim em mente. Então, antes de começar qualquer treinamento, tu pensar no que vai acontecer com esse treinamento, por que que você tá dando ele, quais os resultados que você espera. Então, antes de começar a bolar qualquer coisa, tu já pensar no fim, como termina ele. Isso, acho que aí dei livro, daí nesse meio tempo também eu acabei lendo o livro do TED, que foi uma dica ali do entrevistado anterior, o Henrique. Daí acabei pegando entre livro e audiobook, fui ouvindo, então, que era um livro um pouco menos denso, dá para fazer o audiobook, que eu gosto de anotar bastante também. Mas essas são as dicas aí de livros, séries e filmes. E quase encerrando, Laura, eu queria ver uma dica sua, qualquer dia aí, pode falar seu LinkedIn, qual a sua rede, pode fazer toda. Todo chamarisco aí para o pessoal te conhecer ainda mais.
Ah, legal. Vamos ver medir o meu impacto através do crescimento aí dos
Da...
seguidores. Então,
Boa.
o meu LinkedIn é Laura Impiana, é só me buscar ali no buscador, acha rapidinho. Mas eu queria fazer uma divulgação do meu Instagram, porque eu tenho uma atuação um pouco diferente lá. Eu divulgo conteúdos sobre desenvolvimento de lideranças, que eu acho que é um gap muito forte que a gente está tendo hoje. E é um assunto que me interessa muito, porque é quase uma filosofia. Então, eu utilizo bastante lá, Laura Impiana também, arroba Laura Impiana no Instagram. Quem quiser entender um pouco mais sobre liderança, ver por que que as coisas, entender um pouquinho por que que as coisas não funcionam como a gente deseja de vez em quando, né? Às vezes eu quebro alguns paradigmas por lá também.
Ah, que legal, coisa. Eu vou deixar também no link da descrição também o teu Instagram, o teu LinkedIn, para o pessoal, quem quiser seguir ela, vai estar no link. E agradecer, né, a oportunidade de te conhecer também pessoalmente, já te conheci ali pelo LinkedIn, já tinha visto alguns conteúdos no LinkedIn, agora estou conhecendo também no Instagram. Mas muito legal ver o crescimento também da parte de CS Enablement. Esse ecossistema está crescendo demais. E muito obrigado mesmo por aceitar o convite e bater esse papo aí com a gente.
Legal, imagina, eu que agradeço. Um abraço aí para todo mundo que te acompanha e vamos trocar mais figurinhas. Precisamos muito compartilhar experiências aí para aprender com os erros e acertos de todos, né? Otimizar aí as nossas rotinas.
Boa, esse foi o sexto episódio do SEB Podcast. E lembrando sempre, tem agora a opção de classificar o podcast em 5 estrelas. Então, bem na opção onde você tem ali onde pode clicar para seguir o SEB Podcast, tem também a opção de avaliar o podcast. Isso ajuda bastante também no engajamento para cada vez mais pessoas curtirem o conteúdo. Agora, tem uma novidade, além desse episódio nesse mês de junho, nós vamos ter um outro episódio em junho. Então, nesse mês de junho e julho, vamos ter dois episódios do SEB Podcast. Então, vai ser 2 meses bem especiais aí, começando aí com o papo de CS Enablement com a Lauren. E até a próxima, pessoal.